E hoje, como parte da Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a Frente Parlamentar Mista e a Frente Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo fazem uma reunião conjunta aqui no Senado Federal. Sobre o assunto, converso com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que é vice-presidente da Frente Parlamentar. Bom dia, senador.
Bom dia, é um grande prazer falar com você, com todos os ouvintes.
Prazer recebê-lo novamente aqui no Conexão. Senador, erradicação do trabalho escravo passa por que tipo de medida aqui no Brasil?
Primeiramente, passa por uma consciência nacional de que isso existe, de que isso está disfarçado muitas vezes, que já não temos mais o escravo que é vendido. Mas temos aquele que trabalha sem poder decidir a hora de seu descanso, que não recebe o salário justo, que não tem liberdade de ir e vir quando quer. Então, ter consciência de que isso existe no Brasil. Segundo, é tratar com rigor e punir aqueles que usam esse tipo de barbaridade. Por exemplo, uma fazenda onde se encontra trabalhador sob condições de escravidão, é preciso desapropriar a terra. Não deve ter direito a ter terra aquele que usa trabalhador em condições de escravidão em pleno século XXI, 120 anos depois da Lei Áurea. E no caso do trabalho escravo doméstico, que existe muito, empregados e empregadas domésticas que não recebem salário corretamente, que não têm os descansos corretos, que não têm liberdade de ir e vir nas suas horas de folga, é ter uma punição sob a forma de penalidade financeira elevada para todos aqueles que cometem esse crime.
Uhum. Bom, o senhor falou da questão das terras, né, da desapropriação e não ter direito a ter terra quem pratica o trabalho escravo. Para isso há uma PEC que está na Câmara, né, uma proposta de emenda à Constituição, né?
Essa é a grande Lei Áurea que a gente precisa fazer nesse século XXI. Uhum. A desapropriação da terra daqueles que usam trabalho escravo para produzir na agricultura. Eu sou até mais radical. Eu acho que a pessoa deveria perder a terra que tem e ser proibido de voltar a ter terra daí para frente. Uma espécie de banição do direito de terra por não merecer esse tipo de direito.
E qual a situação exata do Brasil hoje, senador? Como é que está o quadro? A gente sabe que há várias frentes de trabalho, inclusive do próprio Ministério do Trabalho, nessa questão do trabalho escravo, mas como é que está a situação do país hoje? O que, que se pode dizer sobre o combate ao trabalho escravo aqui no Brasil?
Se nós compararmos com 50 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, está muito melhor hoje. Existe mais consciência. Até algum tempo atrás, ninguém nem falava isso. As pessoas achavam que desde 1888, todo tipo de trabalho escravo havia desaparecido. Essa consciência de que ainda há surgiu. A redefinição da escravidão surgiu. Escravo não é aquele que é vendido. Escravo é aquele que é impedido de ter a sua liberdade e ter a sua remuneração. Então, houve uma consciência. Além disso, diversos programas de diversos governos, do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, foram sendo implantados esses programas e tem havido liberdade de escravos em muitos lugares. Então hoje a situação está bem melhor do que estava alguns anos atrás. De qualquer maneira, ainda há trabalho escravo, tanto rural quanto urbano, e é preciso que estejamos alertas, e é isso que a gente quer fazer com essa semana de luta contra o trabalho escravo no Brasil no século XXI.
Mas essa imagem ainda de trabalho escravo, de escravidão como venda de alguém, venda de uma pessoa, isso ainda está muito viva, né?
Está viva ainda, porque o Brasil teve 350 anos de escravidão e só tem 120 anos sem escravidão como algo legal, tolerado, aceito. Então temos na nossa história o tempo da não escravidão é um tempo pequeno. Fica lá na cabeça da gente isso quase que como algo natural. A pessoa trabalhar sem receber salário, por exemplo, ou a pessoa trabalhar sem ter descanso, isso continua. na cabeça de muitas pessoas desse país.
E hoje essa reunião conjunta aqui no Senado vai justamente traçar esse panorama no Brasil, não é?
Traçar o panorama e traçar a estratégia de Lula para conseguirmos aprovar a PEC que desapropria a terra daqueles que usam trabalhadores sob forma de escravidão. Porque é inadmissível que essa PEC já esteja há tantos anos no Senado e não seja aprovada. É uma coisa tão óbvia, tão natural. A Lei Áurea foi aprovada em 10 dias. Ela entrou no dia 10, no dia 3 de maio de 1888, e foi sancionada no dia 13. 10 dias. E a gente está há anos com essa PEC parada ou andando muito devagar nas comissões.
Por que essa dificuldade, senador? A que você pode atribuir?
Pela lentidão do trabalho legislativo. Existe uma lentidão muito grande. Isso é até quase que natural, embora no caso do Brasil seja exagerado. Mas segundo, porque ainda existem lobbies que não querem que a lei seja aprovada sob o argumento de que a definição de escravidão não está tão clara. Então há muitos proprietários rurais que temem que em suas terras sejam considerados escravos, o que eles acham que não é escravidão. Essas duas coisas, a lentidão e esse lobby que existe pelo temor da definição ambígua de escravidão, faz com que seja difícil aprovar. Eu não acredito que haja mais ninguém lutando contra essa PEC porque quer manter a escravidão. Eu creio que isso já não existe de maneira alguma. Mas tem aqueles que têm medo. Aquele que acha, por exemplo, que não assinar a carteira de um trabalhador possa ser considerada uma forma de escravidão. Aquele que usa o trabalho informal tem medo de que seja considerado trabalho escravo. E então pressionam e fazem com que o projeto de reforma da Constituição seja postergado, como se tentou na Lei Áurea. Mas, graças sobretudo a Joaquim Nabuco, com a habilidade que ele tinha, não permitiu que isso acontecesse e em 10 dias a lei foi aprovada e sancionada.
Bom, esse é o primeiro passo, então, dos trabalhos nesse ano, né? Aí, esse traçando ano, uma agenda para o ano de 2011.
Esse ano é o primeiro passo e a gente espera que esse ano o movimento cresça ainda mais, que cada ano que passa dentro do século XXI, com esse problema no Brasil, aumenta a nossa vergonha. Nós não podemos continuar já no terceiro século depois da Lei Áurea, o próprio século 1800, o século seguinte 1900 e este século 2000 com esse problema. Cada dia que passa aumenta a vergonha. Eu lembro que quando houve a escravidão no Brasil, que aqui era uma coisa aceita e tolerada, o Dom Pedro II, numa viagem à França, ele tinha muitas veleidades intelectuais, até porque era muito culto realmente. Numa visita à França, foi apertar a mão do grande escritor Vitor Hugo, e o Vitor Hugo disse: não aperto a mão de um dirigente de um país onde há trabalho escravo. E essa vergonha que ele sofreu teve um impacto muito grande na decisão dele de fazer a Lei Áurea. Muito grande. Ele voltou acabrunhado, escreveu sobre isso, comentou sobre isso. E de vez em quando saem notícias lá fora de que há trabalho escravo no Brasil. E cada vez que sai uma notícia lá fora de que há trabalho escravo no Brasil, a vergonha não é para Dom Pedro II, a vergonha é para cada um de nós, brasileiro ou brasileira.
Tá certo. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia, até uma próxima oportunidade, senador.
Um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes. Eu estou às ordens, embora gostaria muito que dentro de pouco não fosse mais esse assunto de nossas conversas, que a gente pudesse falar de outras coisas, inclusive da abolição do analfabetismo, que também é uma forma de escravidão. Mas enquanto...
Certamente muito vinculada à escravidão que a gente vê no Brasil ainda, porque muitos devem ser analfabetos ou com pouco tempo de escola, né?
Exatamente. Isso daí você trouxe um ponto sério. Não há um único trabalhador em condições de escravidão com o segundo grau completo.
Uhum.
Não há. Então está muito vinculado à educação. Mas ainda não tratamos o analfabetismo como uma forma de escravidão. Porque aí nós íamos dizer que temos hoje muitos mais escravos do que tínhamos em 1888, que são 14 milhões que temos agora.
Uhum.
E naquela época devia ter 1 milhão e 400 mil. Então é um número muito maior. Eu espero falar de saltos adiante. E até um dia que a gente nem precisa mais falar desse tipo de problema no Brasil. Como hoje ninguém fala sobre ditadura no Brasil.
Exato.
Que nós conquistamos a democracia.
Tá certo. Senador, muito obrigado e certamente a gente vai estar em contato com o senhor para falarmos desse e de outros assuntos também aqui dos trabalhos do Senado Federal ao longo desse ano. Muito obrigado, senador. Bom dia.
Obrigado a você. Um bom dia para você e todos os ouvintes.